incomoda que pensionistas estrangeiros paguem uma taxa plana de 10%, qualquer que seja o valor da sua reforma. Ou que nómadas digitais estejam isentos de impostos sobre os lucros financeiros. 1.000 milhões de euros é quanto custa ao regime dos residentes não habituais, que faz disparar o preço da inflação. Mas o governo prudente não quer saber da receita perdida nem da especulação e por isso não cobra impostos aos fundos imobiliários, um privilégio que aliás concede também a uma parte dos negócios com criptocoisas. Senhoras e senhores deputados, nós compreendemos bem o sufoco da direita por falta de espaço político. É que a concorrência do Partido Socialista é feroz. A concorrência do Partido Socialista à direita é feroz neste orçamento do Estado. Em vez de garantir aumentos reais de salários e pensões, o Governo escolhe a dependência de apoios pontuais. Em vez de descer o IVA da energia, o Governo escolhe a borla às grandes empresas. Em vez de proteger a habitação, o Governo fomenta a especulação. Senhor Primeiro-Ministro, quem pensa com uma direita, governa com uma direita. A frase é sua e referia-se ao seu antecessor do Partido Socialista, quando este acordou com a direita uma reforma do IRC. Uma das principais medidas dessa reforma, o Senhor Ministro lembrar-se-á, era o aumento do prazo da dedução de prejuízos fiscais. Neste orçamento, o Governo garante dinheiro ilimitado para financiar a eternidade dos prejuízos, mas os salários reais são cortados. O Senhor Primeiro-Ministro tinha razão quando se opôs a esse acordo de IRC entre Seguro e Passos Coelho. Quem pensa com uma direita acaba a governar com uma direita. O Senhor Primeiro-Ministro pode achar inconsistente e lamentável que a direita não aprove estas medidas de direita. E mais uma vez nisso dou-lhe razão. Mas não se espante que a esquerda continue a ser o que é. A esquerda, com a prudência elementar que é a defesa do salário e da pensão, com essa ideia tão radical de que a habitação não é um luxo, sabe que o país não precisa de futuros ilusórios. É preciso quem defenda os trabalhadores daqueles que querem enriquecer à sua custa. Portugal precisa de uma força que nunca desista do respeito que o povo merece e que o povo exige. Essa força é o Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Para intervir em nome do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, a proposta de Orçamento do Estado para 2023, apresentada pelo Governo do PS, não assegura a resposta aos problemas económicos e sociais mais imediatos, aprofunda as desigualdades e injustiças, furta-se ao combate contra os principais déficits estruturais nacionais, agrava a dependência externa e a vulnerabilidade do país, face ao desenvolvimento ainda mais negativo da situação internacional. É uma proposta de orçamento do Estado em que as opções que o PS se revelam em todo o seu fulgor, na desconsideração pelos problemas dos trabalhadores e do povo, em contraste com as vantagens e privilégios concedidos aos grupos económicos, no abandono dos setores produtivos e das micro, pequenas e médias empresas à sua sorte, no definhamento do investimento dos serviços públicos na submissão às imposições da União Europeia e do Euro, que tomam lugar de vacas sagradas e servem de justificação para a falta de resposta às necessidades do povo e do país. Esta é uma proposta de orçamento que agrava a injustiça fiscal, recusando as medidas que há muito se justificam de alívio sobre os rendimentos do trabalho e acentua a política de desvalorização real dos salários, das carreiras e profissões na administração pública, seguindo o caminho do empobrecimento delineado para o setor privado. No momento em que a inflação torna cada vez mais difícil a vida do povo, É cada vez mais evidente a necessidade de medidas de controlo e fixação dos preços para travar o aumento do custo de vida, bem como do aumento dos salários e pensões, que permitam garantir melhores condições de vida e uma distribuição mais justa da riqueza nacional. A resposta do Governo no Orçamento do Estado é a imposição de uma política de empobrecimento forçada do povo. Não só a recusa de controlo e fixação dos preços, permitindo que continue a aumentar em 2023, mas também com as opções que faz em matéria de salários e pensões. O que o Governo aponta aos trabalhadores é a perspectiva de desvalorização real dos seus salários e condições de vida, ao contrário das promessas feitas em tempos de campanha eleitoral. Quanto às pensões e reformas, o que está em curso é uma verdadeira fraude aos reformados e pensionistas. O Governo não compensou os reformados pela inflação em 2022 e agora ainda quer cortar-lhes cerca de metade da atualização das pensões que a lei previa para 2023, com prejuízo também em 2024 e nos anos seguintes. O contraste entre a maioria absoluta do PS e os 6 anos anteriores é evidente. Entre 2017 e 2021, foi-se para além da lei e decidiram-se aumentos extraordinários para os reformados e pensionistas pudessem ter aumentos do seu poder de compra. A partir do ano 2022, com a maioria absoluta do PS, decidem-se cortes nos aumentos que a lei prevê, em prejuízo dos reformados e pensionistas que voltam a perder o seu poder de compra. Esta marca de injustiça social da maioria absoluta do PS acentua-se ainda mais com as benesses distribuídas pelos grupos económicos, com destaque para os novos benefícios fiscais, o aumento das verbas públicas destinadas a serem desviadas para os lucros das grandes empresas por via das PPPs, dos contratos de prestação de serviços e outras alcavalas. No SNS e na escola pública, continuam a faltar recursos para contratar trabalhadores, valorizar carreiras e profissões, melhorar condições de trabalho, modernizar equipamentos e infraestruturas, mas continuam a aumentar os gastos com horas extraordinárias e em apenas 2 anos as verbas do Orçamento do Estado para contratar serviços aos grupos económicos do negócio da doença aumentam em 1.700 milhões de euros. Os colossais lucros que os grupos económicos têm tratado de arrecadar por conta da especulação que deliberadamente promovem têm como resposta do Governo apenas promessas tímidas de alguma espécie de taxação que a União Europeia, entretanto, já se encarregou de condicionar a uma expressão quase nula. E não se venha com o argumento da guerra, como faz o Governo, que serve para justificar tudo. O problema é que justifica pouco perante a especulação desenfreada dos grupos económicos, das multinacionais, a que assistimos hoje. Aproveitam-se da guerra e das sanções como se aproveitam e aproveitaram da epidemia. Os recursos entregues aos grupos económicos a partir do Orçamento de Estado e os que deixam de lhes ser cobrados nos impostos são recursos que ficam a faltar à resposta que é preciso dar a problemas como o da habitação, cuja solução só pode ser alcançada com o investimento decidido na disponibilização da habitação pública. Considerando as opções destas propostas de Governo do Estado, bem como o teor dos acordos subscritos pelo Governo com o Grande Patronato e algumas organizações sindicais, nas últimas semanas, percebe-se hoje melhor o regozijo manifestado pelos grupos económicos com a maioria absoluta do PS no dia seguinte às eleições. São esses que têm as contas certas com o Governo para continuarem a apropriar-se das fatias crescentes da riqueza nacional. Para a grande maioria dos portugueses, o que as opções do PS reservam é a exploração, o empobrecimento, as injustiças e desigualdades, à acelerada e profunda degradação das condições de vida, sendo estas as razões da oposição do PCP a esta proposta de Orçamento do Estado, são também estas as razões das propostas com que marcaremos a nossa opção por uma política alternativa, propostas que confrontarão o Governo com as soluções que existem para responder, de facto, aos problemas que atingem os trabalhadores e o povo.
propostas para o aumento geral dos salários e pensões numa percentagem que assegure a reposição e valorização do poder de compra dos trabalhadores e reformados, pelo tabelamento ou fixação dos preços máximos de bens essenciais, designadamente energia, combustíveis, bens alimentares, por medida a conter o aumento dos encargos suportados pelas famílias com crédito à habitação, pela efetiva tributação extraordinária dos lucros dos grupos económicos, pelo reforço dos serviços públicos e das funções sociais do Estado e da sua capacidade de resposta, pela dinamização do investimento público, o apoio aos setores produtivos, às micro, pequenas e médias empresas, aos micro e pequenos agricultores, de resposta pelos direitos dos pais e das crianças, de respostas à cultura, a um ambiente saudável. É este o sentido do nosso compromisso com os trabalhadores e o povo. É por ele que iremos lutar, dando combate ao fatalismo, à desesperança, por um país melhor e mais justo. Disse.
Muito obrigado. Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Este é um mau orçamento, não é um orçamento liberal. Um bom orçamento teria de ter soluções de menor saque fiscal no bolso das famílias, de crescimento para as empresas e não esquecer reformas para a saúde, para a educação, para a água, para a justiça ou tantas outras. E por isso a Iniciativa Liberal vai votar contra este orçamento. Temos de falar do que este orçamento não é. Este orçamento não é um orçamento com estratégia, não é um orçamento com visão de futuro, não é um orçamento com reformas. O Governo diz que é um orçamento de estabilidade, confiança e compromisso. Na verdade, significa estabilidade na estagnação, confiança que não nos contam a história toda e compromisso com a sobrecarga fiscal. Vamos concretizar exemplos sobre as famílias, empresas e mais enganos. Comecemos pelas famílias. Não se atualizaram os escalões de IRS por forma a compensar o aumento de inflação 2022, representando na prática cortes reais dos salários. O salário mínimo nacional passará a estar sujeito a IRS a partir de 2024? Logo no orçamento que dizem ser às famílias primeiro, logo no orçamento que dizem responder às famílias de menores rendimentos. E o IRS jovem? O custo orçamental da ampliação do IRS jovem são 15 milhões de euros. 15 milhões de euros numa receita fiscal de IRS que são mais de 16 mil milhões de euros. Pouco é melhor do que nada, mas é insuficiente para deixarmos de ter o fluxo de saída dos jovens. Folgamos, pelo menos, a ver o Governo a admitir, afinal, que a elevada carga fiscal é um tema importante para atrair e reter os nossos jovens. Mas vamos dar a oportunidade para que o Governo admita que esta oportunidade é importante para todos. As nossas propostas. A Iniciativa Liberal apresentará, desde logo, ao nível dos impostos indiretos, a redução do IVA nos produtos alimentares. Uma medida autorizada que é da maior importância para o país. Um país que foi dos que maior perdeu poder de compra nos últimos anos. Um país com pobreza. Um país com famílias a passarem fome. E onde esta medida beneficiaria os mais desfavorecidos. A Iniciativa Liberal continuará também a propor a efetiva redução do IVA da eletricidade e do gás. Reduções que permitam às famílias aquecerem as suas casas, num país que é pobre, num país que se morre de frio. E o Governo anuncia uma redução de IVA, imagine-se, IVA na eletricidade, que beneficia as famílias em 9 euros por ano. Relembremos, senhores deputados, Este governo prevê ganhar mais 800 milhões de euros só em IVA em 2023 face a 2022. Falámos de impostos indiretos.